Senhor presidente, senhores senadores, nesta semana começa a contagem regressiva de minha permanência nesta casa. Acontece que não fui candidato e o meu mandato vai expirar, portanto, no dia 31 de janeiro próximo. E gostaria até de dar uma informação que eu acho que essa casa já tem e que seria até desnecessária, mas para aquele grande público que assiste a TV Morena, é relevante. O motivo do meu afastamento da disputa eleitoral não decorreu de nenhuma ficha, viu, senador Marco Maciel? Na verdade, eu fui vítima de manobras políticas dentro do meu próprio partido que acabaram impedindo que eu fosse candidato. Tive a honra de substituir aqui nesta casa o saudoso senador Ramis Tebet, um político exemplar que representou Mato Grosso do Sul com um brilho incomum. Meu histórico de legislador e a responsabilidade de suceder uma figura tão relevante estimularam-me a trabalhar com muito afinco durante esses últimos 4 anos. É essa inserção em mais um capítulo da minha vida parlamentar que me traz agora a esta tribuna. Entendo necessário resgatar os principais tópicos de minha atuação a fim de dar aos meus conterrâneos lá do Mato Grosso do Sul e àqueles que acompanham a nossa atuação em todo o Brasil a oportunidade de avaliar-me. A oportunidade de fazer aquela avaliação que não pude submeter em razão da manobra política a que me referi. Vim para cá com a clara convicção de que o Senado da República é o templo da federação. Desta forma, a priorização dos interesses do meu Estado e também dos demais estados brasileiros e dos municípios de Mato Grosso do Sul, a exemplo dos municípios de todo o país, se afigurava como fundamental. Para tanto, deveria legislar, seja como autor ou como relator, debater nas comissões e nesta tribuna, e postular aqui e nos ministérios. Partindo desse juízo, aproveitei minha condição de presidente interino da CCJ e retomei a discussão sobre a criação de uma agência para o desenvolvimento da região Centro-Oeste. Era junho de 2007. Naquele órgão, dormitava um projeto que criava a versão da extinta Sudeco, que havia sido, já havia prestado grandes serviços ao meu Estado e a toda a região Centro-Oeste, mas que, em dado momento, o governo entendeu que deveria proscrevê-la. Então, essa recriação para a região Centro-Oeste era de grande relevância e, por isso, nós fomos nos escaninhos da Comissão de Constituição e Justiça e de lá tiramos o PLC, o Projeto de Lei da Câmara, número 119, de 2006, quando, depois de conversar com vários parlamentares da região, designei para relatá-lo a ilustre senadora Lúcia Vânia. A representante de Goiás, essa mulher operosa, promoveu incansáveis e habilidosas negociações, aprimorou a sua redação original que tinha começado, na verdade, no governo, e deu condições para que o projeto fosse votado. Uma vez aprovado, o projeto transformou-se na Lei Complementar número 129 de 2009, com a sanção do presidente Lula, a SUDECO ganhou certidão de nascimento. No contrapé, veio ainda o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que já estava previsto na Constituição, mas que precisava ganhar também a sua certidão de nascimento na lei infraconstitucional. Hoje, só falta ganhar forma física para que entre definitivamente em operação, e nós esperamos que aconteça, que isso aconteça no governo da presidente Dilma, e que só não se efetivou ainda porque depende desses fóruns de decisão, como as tratativas com o novo governo. Mas o nosso dever de casa, aquilo que nós tínhamos que fazer para impulsionar esse projeto no Congresso, especialmente no Senado da República, esse dever foi cumprido. E a iniciativa que tomei naquele momento foi fundamental e decisiva. Assim, o meu estado de Mato Grosso do Sul, o antigo estado de Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal ganharam as ferramentas mais importantes para promover um desenvolvimento planejado, sustentável e duradouro. Não parou por aí o meu empenho em favor dos entes mais pobres da federação. Prefeitos de todo o Brasil se concentravam nesta capital para postular a administração de uma montanha de 22 milhões de reais de dívidas com o INSS, que foram se acumulando ao longo do tempo. Eu estava ao lado deles. Fui relator do projeto de conversão 10-2009, que foi originário da MP 457 daquele mesmo ano, e nesta condição estendi o alongamento para até 240 meses de todo esse passivo. Foram beneficiadas cerca de 1.200 prefeituras brasileiras. A sanção presidencial, a Lei 11.960 de 2009, decorrente desse projeto de conversão, só não foi melhor porque o presidente da República acabou vetando outra emenda de minha autoria, que garantiria um encontro de contas entre a União e os municípios. No meu entendimento, isso era fundamental, porque é incompreensível que, tendo o município créditos com a União, não possa deduzir de sua dívida esses ativos. Consciente de que o dilema dos municípios não se limitava a esse crônico passivo, mas também à sua baixa arrecadação, alinhei-me às suas lutas para melhorar a distribuição de recursos tributários, especialmente oriundos da União Federal. Quantas vezes não levantei a minha voz aqui desta tribuna e quantas outras não participei de articulações para melhorar as receitas das nossas municipalidades. O meu gabinete transformou-se numa espécie de sucursal da Confederação Nacional dos Municípios, para onde convergiam numerosas lideranças dessa entidade representativa das municipalidades brasileiras. Tenho um filho que é prefeito municipal. Cansei de recebê-los junto com todos os prefeitos, prefeitos originários de todos os estados brasileiros. O prefeito Beto Pereira, que é um dos ativistas do municipalismo em nosso país, era não só porta-voz dos municípios de Mato Grosso do Sul, como também da própria CNM. Se é verdade que esta luta não conquistou o desejável critério de distribuição de receitas, não é menos verdade que a parceria que estabelecemos com prefeitos de todo o país produziu resultados altamente significativos. A emenda constitucional número 55 de 2007 resultou de amplos debates de todas essas dificuldades e refletiu, sobretudo, esse diálogo profundo, a pressão dos prefeitos municipais, capitaneados pela Confederação Nacional dos Municípios. A verdade é que, com essa medida, as prefeituras passaram a receber 1% a mais no fundo de participação dos municípios. Para muita gente, essa é uma parcela pequena. Mas, para quem conhece as aflições das prefeituras municipais, sabe muito bem que não é tão insignificante. É o dinheiro que muitas delas hoje estão custeando o 13º salário, vez que esse repasse se dá exatamente no mês de dezembro. Nesse particular, é preciso reconhecer a sensibilidade do presidente Lula, que, ao invés de reagir às pressões, sentou-se também com prefeitos, com parlamentares e negociou. Por outro lado, contemplei quase todos os municípios do meu estado com recursos da União. Foram emendas orçamentárias de minha autoria ou dotações do governo, a maior parte das quais para ajudá-los na infraestrutura urbana, em aterros sanitários, em saneamento básico, em unidades de saúde, em outras tantas obras que são indispensáveis e para as quais os municípios têm dificuldades, têm deficiências de recursos. Graças a tais aportes, Três Lagoas vai se livrar dos trilhos que obstruem o tráfego urbano. Corumbá ganhou um contorno ferroviário no valor de 12 milhões de reais para disciplinar o transporte da BR-262 Brasil-Bolívia, porque esse foi o valor dos recursos que, junto com os parlamentares, alocamos. E Campo Grande foi aquinhoada com recursos para dar prosseguimento às obras do anel rodoviário, alcançando a BR 060-163-262. O valor que conseguimos aprovar foi da ordem de 17,5 milhões de reais, dos quais o governo federal já liberou 7,5 milhões de reais. Aqui estou me referindo a uma emenda que teve a minha participação e teve a participação ainda de dois outros parlamentares, o deputado Nelson Tradi e o deputado Antônio Cruz. A fim de mitigar o impacto do crescimento de Três Lagoas, destinei emenda para a construção de uma ponte que liga esta simpática cidade ao município de Castilho, no estado de São Paulo. Os recursos não puderam ser utilizados por desinteligências entre DENIT e a construtora, mas a ponte entrou na LDO, entrou na lei orçamentária, no PPA, no PAC, e todas essas incursões foram determinadas pela obstinação que tínhamos de socorrer o município que hoje sofre os impactos de um extraordinário crescimento, um processo de industrialização incomum e que congestiona e põe até em risco a infraestrutura disponível nesse momento. Outra obra de grande significação para a infraestrutura da região é a restauração e alargamento da BR-356 de Três Lagoas à Brasilândia. É o trecho destinado ao transporte da VCP, VCP celulose, senhor presidente, é uma das maiores empresas de celulose do planeta, que se instalou lá no município de Três Lagoas. E esse mesmo trecho vai servir para o transporte de fertilizantes de uma unidade produtora da Petrobras. Além das verbas do erário, não faltei com o meu empenho para viabilizar operações de crédito a fim de atender demandas de grande repercussão. Foi o caso de dois financiamentos de peso para a prefeitura da minha cidade de Campo Grande. Um de 17 milhões de reais com o Fomplata, o Fundo de Financiamento para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. O dinheiro destinou-se à conclusão das obras do córrego Imbiruçu, lá na capital de Mato Grosso do Sul. E o outro financiamento, da ordem de 19,3 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico e que destinou-se a vários projetos de mobilidade urbana e da orla ferroviária, que aqui é também conhecido como a orla urbana de Campo Grande. A viabilização de ambos dependia de autorização do Senado. A pedido do prefeito Nelson Tradi Filho, engajei-me na sua aprovação tempestiva. Nós estávamos trabalhando contra o tempo para a resolução dessas duas propostas. Conseguimos isso e conseguimos em tempo recorde. Para o governo de Mato Grosso do Sul, destinei emendas que alcançaram mais de 100 milhões de reais. Ao todo, algo em torno de 102,5 milhões de reais. No campo legislativo, enfrentei missões espinhosas para apaziguar contenciosos municipais. Foi o caso, por exemplo, da chamada PEC dos vereadores. O Judiciário havia reduzido o número deles, mas manteve o mesmo volume de recursos para as câmaras municipais.